Começa agora o Xadrez Verbal.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa alvorada, bom crepúsculo para você, Guilherme Lourenço, e demais ouvintes do Xadrez Verbal, seu semanário de política internacional, que não se leva a sério e que está todas as sextas-feiras aqui pelas ondas da Central 3. Quer dizer, a partir de sexta-feira, já que é um podcast, você ouve a hora que você bem entender. Como estamos, Felipe Figueiredo?
Estamos bem e a gente se leva a sério, sim. Fale pelo senhor. Eu só falo coisas sérias aqui. O senhor está sendo infame, mentiroso e caluniador.
Você é moleque. É, mas você nunca tirou a mulher do meu quarto.
Mandar uns recados aqui para os nossos ouvintes, né? Primeiro, temos uma convidada hoje, a professora Ana Luísa de Moraes, de Direito Internacional. Felizmente, ela não pôde participar do programa inteiro por questões de agenda, porém ela comentou um pouco com a gente a questão de refugiados e imigrantes, diferenças técnicas, né? Falamos aí de cenário europeu, falamos de Brasil, falamos de Donald Trump.
E a gente está falando no passado porque a gente já gravou a entrevista antes de gravar o programa, então quando eu chamar o Coluna Aberta, eu vou fingir assim que...
Que
tá
é na hora.
Tá na ordem. Mas a gente gravou com a Ana antes.
E antes da gente começar, mandar uns recados aí para os nossos ouvintes. Para começar, o Giovanni, né, que quis estabelecer um novo recorde de ouvinte mais novo. Nós não vamos incentivar essa competição, esse comportamento, porque senão daqui a pouco
o Ministério da Educação,
o pessoal de proteção ao adolescente, a infância, vai querer nos prender por estar disseminando bobagens para a juventude brasileira. Mas enfim, o Giovanni mandou um abraço, o posto de ouvinte mais novo. O Márcio Santos disse que usa...
Não é o zagueiro.
Não é o zagueiro. Eu espero que não, até porque ele disse que usa o nosso podcast para ninar, como música de ninar na sexta-noite. Disse que você tem uma voz muito gostosa, o que é bom, considerando que daqui a pouco você vai ser papai, né? Vai ter que cantar a música de ninar, mas que depois ele ouve o programa bem acordado para ficar sintonizado com tudo.
A minha esposa ouve uma russa lá que fala baixinho... Faz ruído para dormir. Eu tô cumprindo a mesma função.
Isso é quase isso. Mandar um abraço aí pro Bruno Marques, fez um comentário muito legal lá no blog Xadrez Verbal, no último podcast, sobre aquela questão quando falamos de drogas, né? E aí ele falou que teoricamente tudo pode dar overdose. Ele citou inclusive as bananas. Né, a partir de agora eu sou partidário de proibirmos as bananas, porque elas são um perigo para a nossa juventude, pode matar por overdose. Mas ele falou, inclusive citou lá um ditado em latim dizendo que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. E também mandar finalmente um abraço pro Leonardo e pro Hamilton, não sei se Hamilton ou Hamilton, que nem o nosso piloto da Mercedes, que são do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, que o Matias deve se lembrar, teve uma época que eu fazia umas matérias lá.
Fiz também com a professora Miriam
Dornikoff.
Eu fiz Brasil e as relações internacionais.
Eu fiz algumas com a professora Maria Hermínia, uma das grandes intelectuais brasileiras, faz parte do conselho editorial da revista Política Externa. Mandar um abraço para a professora Maria Hermínia, que certamente não nos ouve, mas...
Faz muito bem.
Mas ela gostava muito de mim, era coordenadora do curso. Inclusive o Leonardo me deu uma má notícia que ela não é mais a diretora do curso, né? Então, não sei, aí vou ter que refazer meus contatos lá, mas enfim, um abraço aí pro pessoal da RI.
Pessoal do burrão lá do Guimarães Rosa.
Também.
Não sei se é o mesmo Leonardo, mas me corrigiu falando que o Ronnie Biggs é aquele mesmo, o Ronald Biggs, que morreu em dezembro de 2013, um dos participantes do assalto ao trem pagador, que ia de Glasgow a Londres, se eu não me engano. Então fica aí a correção. Assim que a gente terminou o programa, eu fiz um facepalm, assim, falei, puta, era ele mesmo, mas já tinha subido o programa para o MP3, então fica aí a correção. O Samuel Pontes também, que estava querendo quebrar o recorde de ouvinte mais novo, ele que tem apenas 13 anos completados.
Não, o Giovanni tem 12.
Então o Giovanni é mais novo que o Samuel. Tá aí, Samuel.
Mas parou com parou, isso! Parou!
Senão vem alguém com 11 aí, daí estamos lascados. O Gilberto Ferreira também te perdoou pela sua câmera mental, falando que a Siemens é alemã, como a gente...
Você disse.
Como eu disse logo depois. O João Henrique Heiser falou que tem acompanhado bastante o Xadrez Verbal, que ele não gosta da parcialidade dos meninos Neymares da vida. E o Bartolo também diz que é um podcast foda, E
o Rick... Você tá falando palavrão, a gente tem audiência de 12 anos de idade, você tá falando palavrão.
Ele até colocou um arroba no foda pra, eu acho que...
Disfarçar.
E o Ricardo pediu pra eu regular aqui também o ganho, vou tentar cumprir, viu, Ricardo, depois dar o feedback aí. Então vamos começar com o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último domingo. O Peru aprova envolvimento no país, envolvimento no país de empresas investigadas na Lava Jato.
É, eles não aprovaram.
Não aprovaram.
É, mas só lembrando o pessoal, né, porque esse negócio da Lava Jato, ele pode extrapolar as fronteiras brasileiras, porque muitas dessas obras feitas no contexto do IRSA, feitas nos nossos vizinhos, foram feitas pelas empresas, muitas empresas envolvidas, especialmente a Odebrecht, que inclusive teve problemas no Equador alguns anos atrás.
E se estourar uma crise no BNDES, igualmente, né?
Não, se estourar uma crise no BNDES, vai ser pior que a crise da China.
É, notícia de domingo também, o Estado Islâmico explode tempo antigo em Palmira. Chico Patti avisou que não. Ia dar merda.
É, então, fica aí a nota, né, já que é uma coisa que comentamos, inclusive, no nosso programa sobre arqueologia. Não faremos um minuto de silêncio, porque o programa está corrido, já que temos bastante coisa, mas merecia.
É, segunda-feira, dia 24, aniversário de morte também de Getúlio Vargas. É, suspeito de corrupção, presidente da Guatemala afirma que não vai renunciar. E antes que a família Vargas me processe, eu não quis fazer nenhuma acusação aí.
É, o presidente Otto Pérez, presidente da Guatemala, é acusado de escândalo de corrupção. Seu vice-presidente já foi indiciado, inclusive criminalmente, mas ele disse que não vai renunciar. Estamos aí com os protestos nas ruas. A questão é que, né, a Guatemala, a diferença do Brasil, é que se você bota 1 milhão de pessoas nas ruas, é, basicamente metade do país está nas ruas. Né? Então, quando tivermos mais desdobramentos, falaremos mais do assunto, talvez no próximo programa.
No mesmo dia, o Globo informou que o índice de moedas latino-americanas atingiu o menor patamar dos últimos 22 anos.
É, o peso argentino, ele já não estava valendo muita coisa, já tinha muito tempo. Agora tivemos também uma crise do real, tivemos uma alta do dólar, e também essa alta do dólar causou uma grande queda no valor do peso mexicano, né? Então, assim... É, sobre esse debate, né, que tem hoje no Brasil, se existe ou não uma crise internacional, se existe ou não uma crise no exterior, se é um discurso governista ou não, pelo menos nos nossos vizinhos a coisa também estava um pouco complicada, até porque com essa alta do dólar, né, como eu disse, até por conta das relações do NAFTA e tal, o peso mexicano foi lá para baixo.
Agora vamos com o nosso quadro da Coluna Aberta, com a convidada de hoje.
Coluna Aberta.
No quadro Coluna Aberta dessa semana, nós temos como convidada a professora de Direito Internacional, Ana Luísa de Moraes Campos. E a gente vai retomar uma discussão do programa anterior, que é em relação a essa denominação do termo, né, refugiado ou imigrante.
Então, primeiro agradecer a nossa querida Ana Luísa, e que inclusive ela que mandou ela me tagueou, né, num post sobre o assunto, sobre a diferença tanto semântica, mas principalmente existe uma diferença jurídica entre os termos. Então, olá, Ana Luísa.
Oi, gente. Prazer participar do programa.
Então, vamos começar. Qual seria a definição, então, jurídica, no caso, do que é um refugiado?
Bom, a questão dos refugiados está presente na sociedade internacional desde principalmente o final da Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente teve, até 2014, a Segunda Guerra Mundial representava o maior número de refugiados, até eu já estou me confundindo com migrante e refugiado, mas representava então o maior número de refugiados que a gente tinha visto e com que o mundo tinha lidado. Esse número foi superado em 2014, quando, segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, foram mais de 50 milhões de pessoas. Então, em 1951, entrou em vigor uma convenção de refugiados que inicialmente procurava definir a situação das pessoas que tinham sofrido deslocamento internacional por conta da Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, veio um protocolo, um outro tratado que complementa a convenção e que tem, então, a definição que a gente tem hoje, que diz que refugiados seriam as pessoas que atravessam fronteira internacional e essa travessia é motivada, ela se dá devido a fundados temores de perseguição. Por motivos étnicos, religiosos, nacionais, porque essas pessoas pertencem a um grupo social ou porque essa pessoa está fugindo da guerra. Né? Então são pessoas que atravessam essas fronteiras não de maneira voluntária, mas fugindo dessa perseguição, né? Fugindo pela sua vida e procuram a proteção de outro país que não o seu de origem, de nacionalidade ou de residência.
Entendi. E qual seria, como a gente poderia definir, então, imigrante?
Bom, segundo o próprio Acnur, né, que foi o post que eu te marquei no Facebook, migrantes são pessoas que saem voluntariamente dos seus países, normalmente para tentar melhores condições de vida. Né? Pode ser que seja uma pessoa que esteja fugindo de uma crise econômica, às vezes até mesmo de uma crise humanitária, né, em casos de desastres naturais, por exemplo. Mas, basicamente, essa pessoa ainda poderia contar com o apoio e a proteção do seu governo. Né? Enquanto que o refugiado, normalmente, o governo ou está fazendo essa perseguição que ele teme, ou então não tem como controlá-la. Né? Você falou semana passada, na semana retrasada, da Somália, como sendo um estado falido.
Sim, sim.
A gente tem vários estados que não conseguem cumprir essa função básica de proteger a sua população. Então, essa pessoa que foge do Estado por falha do próprio Estado, ou porque ele cria a situação, ou porque ele não consegue parar essa situação de perseguição, seriam os refugiados. Os outros que saem para melhorar a sua vida, não estou falando do pessoal que sai para fazer turismo, ou que sai para estudar, por exemplo, por um tempo determinado, mas gente que resolve juntar a família, juntar o que tem e ir para um outro país, para tentar mudar de vida, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu na formação do Brasil, na formação dos Estados Unidos. Né? A gente tem vários países formados por migrantes e também por refugiados.
Entendi. E na sua compreensão, nessa crise atual na Europa, nós temos os dois casos. Né? Você até mencionou o caso de que na Macedônia houve uma separação entre os dois grupos, inclusive, não foi?
Isso. Na verdade, na Europa, o que mais tem se visto nessas últimas notícias, por exemplo, na notícia de ontem, de que teriam morrido 70 pessoas dentro de um caminhão na Áustria, pessoas sufocadas, aquelas pessoas, ao que tudo indica, eram refugiados, muito provavelmente sírios, né, fugindo do conflito armado na Síria. Mas o caso da Macedônia, eu achei muito curioso, que foi o que aconteceu no final de semana passado. A Al Jazeera fez uma entrevista com algumas dessas pessoas, tinha vários grupos grandes tentando atravessar da Grécia para a Macedônia, né? Macedônia é uma grande porta de entrada para essas pessoas dentro na União Europeia. E os próprios refugiados sírios, um repórter contou, que eles estavam se distanciando fisicamente mesmo, se afastando dos outros grupos para tentar estabelecer uma diferença. Dizendo, olha, nós somos refugiados, precisamos de uma proteção efetiva dos estados da União Europeia, enquanto que as outras pessoas, a situação delas também é grave, mas muitos deles estão aqui, digamos, não é uma
situação limite,
que motivou...
né?
Oi?
Não é uma situação limite, por assim dizer.
Exatamente. A situação que motiva o refúgio normalmente é uma situação periclitante, né? Enquanto que o migrante, ele faz a escolha de sair. O refúgio o refugiado normalmente é a pessoa que sai do seu país, e aí é uma pessoa normalmente que está realmente desesperada, que deixa tudo para trás e que entende que se eu continuar nesse lugar que eu tô, a minha vida está em perigo.
Muitos desses migrantes atualmente na Europa, né, são da Turquia e do leste europeu, especialmente por conta depois da crise na Ucrânia, né? Então, não são, como você disse, a situação diferente das pessoas do Oriente Médio e do norte da África. E como você vê, assim, uma solução possível, pensando no caso da União Europeia, é possível, do ponto de vista legal, a União Europeia criar um mecanismo para facilitar, digamos assim, a entrada do refugiado, ou seja, a própria União Europeia tentar fazer essa distinção nos seus planos de acolher esses fluxos?
Bom, tem sido uma situação muito complicada, não só juridicamente, mas eu acho que principalmente tem sido a questão social e cultural. Né? O medo, hoje mais cedo, a prefeita de Barcelona publicou um texto belíssimo no Facebook falando desses últimos incidentes envolvendo refugiados e dizendo que, na verdade, a Europa tem que parar de ter medo. Ela compara o medo dos europeus dessa, entre aspas, invasão dos refugiados, né, um medo de que essas pessoas não sejam incorporadas na sociedade europeia, um medo de que essas pessoas acabem partindo para a mendicância, alguns mesmo para o crime. E ela dizendo, bom, esse é o nosso medo, mas o nosso medo, quando comparado com o medo do refugiado, é tão pequeno, né, que é a pessoa que realmente está com medo de não conseguir viver mais um dia. É. E a gente tem que mudar a cabeça, primeiro de tudo, mudar a cabeça e mudar esse pensamento. Né? Tem várias instâncias de xenofobia cada vez mais na Europa, tanto quanto referente a migrantes, quanto a refugiados.
Sim.
Já a parte jurídica tem sido um pouco mais complicada justamente para fazer essa diferença, né? Para estabelecer, fazer uma filtragem, estabelecer quem é refugiado e quem é migrante. Isso é uma dificuldade que muitos países têm, inclusive o Brasil tem essa dificuldade, tá? Com os 4 mil e pouco refugiados que recebe, segundo o Ministério da Justiça.
Todo ano, né?
Esses dados eu acredito que sejam, eu não consegui encontrar, o Ministério da Justiça fala em total de refugiados no Brasil. Uhum. Então não dá para entender se são 4.477 que estão nesse momento ou se foi num período determinado. Mas a gente tem esse problema também, né? Porque a gente tem uma legislação bem estruturada quanto a refúgio. Temos uma lei de 1997 que retoma muito da legislação internacional. Mas a nossa lei quanto a estrangeiros é uma lei antiga, uma lei da época da ditadura.
Sim,
e aí ela engloba todo mundo, né? O migrante econômico, o cara que vem para cá estudar, o que está aqui de turismo. Dizem que está no Congresso uma mudança, uma atualização para o Estatuto do Estrangeiro. Eu espero, faz 3 anos que eu ensino Direito Internacional Privado, faz 3 anos que eu digo, eu espero que algum dia eu consiga estudar e ensinar Direito Internacional Privado com o novo Estatuto do Estrangeiro, mas por enquanto...
E aproveitando, né, que até que falamos disso, inclusive recentemente, né, o senador boliviano Roger Pinto Molina, ele ganhou status de refugiado, né? E no caso, como você disse, com temor de perseguição política, né? No caso, um refugiado político, né? Não um refugiado econômico, socioeconômico. Mas aproveitando que viemos aqui um pouquinho para o Brasil, os haitianos que chegam no Brasil, então, pelo fato deles virem de uma situação extremamente catastrófica, especialmente pós-terremoto, e pelo fato do governo haitiano ainda estar em estabelecimento, né, depois da MINUSTAH e tal, eles seriam refugiados nesse entendimento?
Talvez. Eu teria uma tendência de chamá-los mais de migrantes. Né?
Tá.
Mas porque existe uma discussão também quanto a uma nova figura, ou uma não tão nova figura, mas uma cada vez mais constante figura que está aparecendo pelo mundo, que são os, entre aspas, refugiados ambientais. Que são pessoas que estão fugindo de uma catástrofe ambiental.
A população de Bangladesh, né? Recentemente teve um grande número de deslocados saindo de Bangladesh por conta de uma série de inundações também.
Isso. Fiji tem um problema desses, quer dizer, tem inclusive convênios estabelecidos com a Nova Zelândia e a Austrália, em que Nova Zelândia e Austrália, se não me engano, Nova Zelândia e Austrália, acho que ainda não estabeleceram, mas um dos dois países para receber um número X de refugiados ambientais por ano, vindos das ilhas do Pacífico.
Sim, porque então, esses países estão sumindo.
Exatamente, estão afundando, né? Ou o mar está subindo, não sei. Mas os haitianos poderiam se enquadrar numa categoria dessas. Em todo caso, pelo que eu estou vendo aqui, eu fui para a página do Ministério da Justiça, do Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, justamente para tirar essa dúvida. Não encontrei dados específicos sobre o Haiti, mas como eles fazem é uma classificação, digamos assim, de nacionalidades com maior representatividade de refugiados no Brasil, o Haiti não está entre os 5 primeiros. Uhum. Então, considerando o grande número de haitianos que têm chegado no Brasil, se eles estivessem sendo considerados como refugiados, eu acredito que eles estariam entre esses 5 primeiros. Então, fico com essa dúvida. Tenho visto sempre a mídia se referindo a eles como migrantes. Né, migrantes econômicos, migrantes ambientais, uhum. mas não como refugiados. Mas então, fica essa pergunta, inclusive, se alguém souber, tiver informações mais atualizadas, porque o site do CONARE está desatualizado desde outubro de 2012.
Então, realmente, aí, porque os haitianos, né, intensificou muito a partir justamente do ano passado. E ainda, então fica nessa coisa aí de distinguir o jurídico de uma definição mais social, por assim dizer, né, já que falamos da imprensa. Agora, né, para encerrar, já que infelizmente você não vai poder participar até o fim do nosso programa, mais duas coisas. A primeira é a seguinte, voltando, ainda falando aqui de Américas, mas agora falando do Hemisfério Norte novamente, no caso dos Estados Unidos, né, nós temos a ascensão, digamos assim, do Donald Trump nas pesquisas, com uma retórica baseada muito, né, no discurso contra o imigrante, especialmente o imigrante latino. Né? Vários nossos ouvintes comentaram sobre isso, né, no último programa também. E ele disse que ele pretende, se ele for presidente, expulsar todos os imigrantes irregulares nos Estados Unidos. O que você acha desse tipo de política? E isso é concretizável? Isso é possível fazer do ponto de vista legal? Enfim, uma avaliação assim, sobre esse cenário que, embora improvável que o Donald Trump chegue a ganhar, é um discurso que pode ganhar muitos adeptos, né?
É um discurso que pode ganhar muitos adeptos, que vem ganhando muitos adeptos, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Cada vez mais a gente tem visto incidentes de xenofobia com os próprios haitianos que você comentou, apesar de algumas ações isoladas muito bonitas. Ano passado, eu me lembro que a prefeitura de Curitiba tinha um grupo de haitianos chegando e eles postaram, mais uma vez, através das redes sociais, em francês, dizendo sejam bem-vindos, uhum. Condenamos a xenofobia. Mas, voltando ao Trump, seria um pesadelo, né, que ele ganhasse. Espero que eles consigam se resolver, os republicanos, e ele não chegue, a gente não chegue a ter nem esse perigo na época da eleição, né, que ele não chegue de fato a disputar a eleição. Uhum. Mas é um discurso que preocupa e, sinceramente, me choca muito, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, são um país estabelecido por imigrantes.
Sim, são países americanos, né? O próprio Donald Trump é filho de escocês.
Exato, o próprio Trump é um filho de escoceses, né? Então, por que os escoceses e não os mexicanos? Uma vez eu vi um filme um filme biográfico, que não tinha nada a ver com migração, mas a família da protagonista era mexicana. E o pai dela dizia, é muito curioso, porque a gente vê ítalo-americanos, a gente vê franco-americanos, nipo-americanos, que atravessam oceanos e continentes. A casa deles, né, o país de origem é muito distante e eles são bem recebidos, eles são integrados à sociedade, e a nossa casa é do outro lado do Rio Grande, como eles chamam, uhum. né, a fronteira com o México, e a gente é marginalizado, discriminado. Então é um discurso abominável, a meu ver. Né? E juridicamente, bom, também não dá para a gente generalizar e dizer ele vai conseguir expulsar todo mundo. Primeiro, porque acho que economicamente seria uma tragédia para alguns estados, né? Principalmente no sul e no... Principalmente no sul, eu diria. Mas também em termos humanos, né? Como é que você vai fazer? Você tem crianças que nasceram, que são primeira geração americanos, mas os pais estão irregulares, são mexicanos, venezuelanos, bolivianos, enfim, são latinos, e não estão regularizados. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar a família toda de volta e vai deixar a criança sozinha? Então, você cria você está tentando resolver um problema de pessoas que estão em situação irregular, né? E você cria um problema social muito maior. Me pergunto, e aí talvez a pergunta deveria ser para o Trump, provavelmente ele me mandaria as favas, mas se não seria mais interessante, politicamente, juridicamente e mesmo economicamente, tentar regularizar a situação dessas pessoas, né? Que foi uma coisa que se discutiu com o Obama, mas que acabou não indo para frente.
Entendi. E, não, é, você tem toda a razão. E, para encerrar, essa questão, o assunto surgiu, né, no programa passado, e que, felizmente, temos na nossa audiência a senhorita, já que pediu para não ser chamada de senhora, surgiu sobre a questão da Al Jazeera dizer que o termo imigrantes acaba desumanizando um pouco essas pessoas. Então, qual seria a sua avaliação sobre uma diferença semântica, agora saindo do campo jurídico, uma diferença semântica entre as palavras refugiado e imigrante?
Bom, para mim, na verdade, o problema é que eles falam como se a diferença fosse semântica, mas no fim das contas a diferenciação acaba sendo técnica. Eu acredito, na verdade, que eles tenham dito que refugiado desumaniza, não foi uma coisa assim?
Não, que imigrante,
imigrante
desumaniza.
Desumaniza, tá, desculpa. Mas a grande diferença para mim continua realmente sendo jurídica. Imigrante é todo mundo. Refugiado também seria uma subcategoria de imigrante, digamos assim, porque de qualquer maneira é uma pessoa que está vindo de outro país. Só que as motivações dela são completamente diferentes. Mas saiu hoje no The Guardian um editorial em que o jornalista, o título dele é Refugiados São Humanos. E esse simples fato, aparentemente, foi esquecido. Então, ele defende, né, que em vez de falar em estatísticas, que é o que a gente usa para falar de migração, de refúgio, talvez devessem se contar histórias, porque não é possível que as pessoas continuem se afogando e morrendo asfixiadas em caminhões e que fique todo mundo simplesmente assistindo. Né? Tem essa questão da identificação com o outro, sem conseguir se ver no outro.
Entendi. Não, tem total razão. Mas então seria uma diferença semântica, mas que a origem, no fundo, acaba sendo, como você disse, a questão técnica, a ação jurídica, né?
Isso, é que você usar uma palavra ou outra tem implicações técnicas, tem implicações jurídicas. Vou fazer uma comparação, tá? Já que eu falei sobre terrorismo hoje de tarde no congresso de que eu participei. Todo mundo fala em terrorismo. Ah, fulano é terrorista, a Al-Qaeda é terrorista, o Estado, não sei das quantas, apoia o terrorismo. E a gente usa essa palavra de maneira para falar de política, mas essa palavra que vai ter implicações jurídicas, afinal você está falando que alguém cometeu um crime, não existe em direito internacional uma definição que seja universalmente aceita de terrorismo. Então a gente usa as palavras sem pensar que, e a gente faz isso em não só quando se fala de direito, né? Quando você fala de alguma coisa que você não domina, você acha que as palavras são completamente intercambiáveis. Por exemplo, meus alunos no começo do semestre adoram falar a nação brasileira quando eles querem falar o Estado brasileiro. Então a gente acaba usando as palavras como se elas fossem sinônimos, mas tecnicamente elas têm um significado completamente diferente. Né? Você ser refugiado implica uma série de direitos e uma série de proteções dentro do Estado e garantidas também pela legislação internacional.
E para encerrar, né, como você sabe, aqui no programa nós temos ao final dele um quadro Sétimo Selo, em que nós damos uma dica cultural. Infelizmente, como você não poderá seguir até o final, teremos que antecipar aqui a sua dica cultural. Qual seria a sua dica para os nossos ouvintes, professora?
Bom, eu pensei muito como é que eu ia colocar a temática de refugiados e aí depois eu resolvi trapacear. E aí a minha dica, na verdade, é um documentário que foi produzido no ano passado, numa parceria da Netflix com a Human Rights Watch, que se chama E-Team, que vai falar não de refugiados diretamente, mas que fala sobre a atuação de trabalhadores humanitários, que são tão importantes para auxílio a essas pessoas, para auxílio dentro do cenário de conflito armado ou de epidemia, como a gente teve a epidemia do Ebola agora, e que são muitas vezes esquecidos. Então, a minha dica é o E-Team, documentário da Human Rights Watch e da Netflix.
A dica serve, inclusive, para mim, porque eu não conhecia, até porque, como eu já mencionei aqui no programa, eu não tenho Netflix, ao contrário do Matias, eu não tenho uma senha apropriada.
Apropriada não, compartilhada.
Então, mas a dica serve para mim também. Mas então, professora, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário no programa anterior. Espero e fica o convite para um próximo programa, você que puder participar inteiro. E caso você queira divulgar alguma iniciativa, queira dar algum recado aí final, fique à vontade, o espaço é todo seu.
Bom, obrigada, foi um prazer. Tava todo mundo brincando, como é que você corrige o cara e ele vai... Ou corrige o cara, ou né, complementa a informação do cara e ele te chama para fazer...
Não, corrigir mesmo, às vezes a gente fala besteira. Assim. O menino Neymar é para mim
mas
hoje.
Mas é um prazer. Mas foi um prazer, espero que tenha sido útil, que tenha, que instigue a curiosidade das pessoas para pesquisar um pouco mais sobre esse tema. Como eu te falei, não é nem de longe o meu tema de especialidade, mas é alguma coisa que está sendo discutida e que precisa ser discutida, principalmente no Brasil. Eu acho, somos um país que, ao que tudo indica, viraremos, em alguns aspectos já somos um polo de atração para essas pessoas. Então, como eu estava falando, essa mudança de pensamento, de cultura, quanto ao estrangeiro, ao que vem de fora, ao que é desconhecido, é uma coisa que a gente tem que trabalhar agora, que a gente ainda não tem uma quantidade expressiva de imigrantes e de refugiados vindo aqui para o Brasil. É isso, muitíssimo obrigada pelo convite. E até a...
Muito obrigado, Ana Luísa de Moraes Campos, professora de Direito Internacional. E agora a gente vai passar para a nossa sessão Semana na História.
A Semana na História.
O nosso quadro de efemérides da semana começa com no dia 22 de agosto, no último sábado, completou-se 600 anos da conquista de Ceuta pelo Império Português.
A conquista de Ceuta pelos portugueses marca, né, aquelas nossas aulas queridas de história ibérica, aquelas tardes ensolaradas. Não, mas enfim, marca aí o espírito cruzadístico, né, que já que os portugueses invadiram Ceuta não para expandir o Império Marítimo Português, mas para dar uma porrada nos islâmicos, nos muçulmanos, né, aquele clima de amistoso que temos até hoje. E por conta disso, isso incentivou, isso impulsionou as grandes navegações até o momento em que chegamos aqui.
Um abraço para o pessoal da Cátedra Jaime Cortesão, viu? Que nos brindava com um bom vinho do Porto quando tinha evento patrocinado pelo governo português. Dia 25 de agosto de 1825, há 190 anos atrás, os 33 orientais declaravam a independência do Uruguai, mas que só foi conquistada 3 anos depois.
Essa efeméride eu não vou falar nada. Fala você, Matias. Inclusive temos um ouvinte uruguaio, né?
Juan Funes. Temos pelo menos um ouvinte uruguaio que tá do meu lado.
Tá do seu lado?
Tá do meu lado. Se tá do lado do Uruguai, tá do meu lado. mas é isso mesmo. É a declaração de independência, né? Liderada por Juan Antonio Lavacheira. Após o desembarque em La Graciada dos 33 libertadores, isso aconteceu em abril de 1825, mas foi já em 25 de agosto do mesmo ano que houve a declaração, o grito de liberdade, podemos dizer assim. Mas só foi conquistada, como eu disse, exatos 3 anos depois, no mês de agosto de 1828, quando finalmente as tropas uruguaias chegaram a um acordo com o Império do Brasil, né?
Sim, mas o que teve em 1830?
1830 foi a Constituição do Uruguai.
A Constituição, beleza.
Por isso que o estádio é o centenário da Constituição.
Sim, para a Copa de 1930.
E isso foi no dia 18 de julho, que é cheio de feriado nessa época do ano.
Entendi.
Dia 22 de agosto de 1910, há 105 anos atrás, o Império Japonês anexava a Coreia, que ainda não estava dividida.
Era a Península da Coreia, né, as duas atuais Coreias. Isso se relaciona, inclusive, com um dos temas do programa de hoje. E nessa foi quando o Império Japonês anexou formalmente, né, porque já estava mandando ali, já tinha um tempo. E essa anexação durou até o final da Segunda Guerra Mundial e é cercada de muitas polêmicas por muitos crimes de guerra, muitas questões de dominação cultural, marcados até hoje, que marcam aí as relações entre os países, especialmente Japão e Coreia do Sul, já que a Coreia do Norte não tem relações com o Japão.
Bem, do extremo Oriente, vamos para o Oriente Próximo, vamos falar do Líbano, no quadro Match.
Match.
Se houve protestos na Guatemala, o Líbano também não ficou atrás. No último domingo, milhares protestaram contra o premier, que ameaça renunciar.
Então, no Líbano, a situação ela é complicada porque nada que acontece no Líbano fica restrito ao Líbano.
Eu achei que o que acontecia no Líbano ficava no Líbano.
Não, isso é Las Vegas.
Ah, tá.
Você tá confundindo.
Beleza.
É, e essa piada foi horrível, Matias.
Desculpa.
Só para constar, assim, né? Nossos ouvintes infantis vão contar no prezinho e no prezinho vão falar que foi ruim.
Desculpa, novamente.
Mas, enfim, o primeiro-ministro do Líbano, Taman Salam, assim, tem 4 M's no nome do nosso querido premier. Desculpem, a pronúncia fica esquisita, mas é Taman Salam. A origem da crise é a seguinte, uma crise de serviços no Líbano que começou com a interrupção do serviço de coleta de lixo. Tanto que essa crise lá é chamada de crise do lixo. Né, as ruas de Beirute estariam cheias de lixo.
E não... teve a campanha do Você Fede.
A campanha contra ele se chama justamente isso, né? Você Fede, porque você deixa o lixo aí. E isso gerou outras interrupções de serviços públicos, como questão de energia elétrica, chegando até problemas hospitalares e tal. E qual foi o problema? Como a opinião pública acaba se voltando contra esse governo que não estaria conseguindo gerir direito as funções básicas da sociedade, gerou uma crise política, e aí o principal, os dois partidos, o Líbano, ele, embora ele tenha situação e oposição, existe um grande acordo nacional para reconstruir o país após a guerra civil, após a guerra com Israel, após a guerra envolvendo Israel, melhor dizendo, né? Agora nós temos também a crise do auto-intitulado Estado Islâmico ali do lado. Só que isso corre o risco de romper esse grande acordo, dividindo o governo, enfraquecendo o governo, porque dois dos principais partidos de oposição estão começando a boicotar as reuniões parlamentares. Um deles, inclusive, é o partido do Hezbollah. Né? O Hezbollah não é apenas um movimento político, um movimento armado. Segundo alguns, um movimento terrorista, é também um partido político. E aqui entra o detalhe, assim, a cereja no bolo, que é o que principal temos que analisar. O premier ameaça renunciar, está em uma crise política e doméstica, e ele é um independente, um político independente, sem ser ligado a nenhum partido, né, nesse espírito do grande acordo político. Porém, ele é ligado à religião, à questão sunita, aos movimentos sunitas. E o Hezbollah e os outros partidos que estão rompendo com ele são os xiitas. Né? Lembrando que o Líbano, ele é considerado um elemento chave nessa divisão, digamos assim, entre sunitas e xiitas, até porque o Líbano ainda tem uma grande parte da sua população cristã, né? O Líbano durante muito tempo foi um país cristão, inclusive, que é essa questão entre sunitas e xiitas, está no centro da disputa de poder no Oriente Médio, entre Irã e Arábia Saudita, né? Eu falo algumas vezes aqui, porque a gente sempre fala do Oriente Médio como uma coisa, né, incompreensível. Não, existe uma lógica interna dentro do Oriente Médio também. O Irã é uma potência regional xiita, o Arábia Saudita é uma potência regional sunita, ambos tentam expandir sua influência, inclusive pela religião, ambos tentam se colocar como os defensores da fé, por assim dizer, usando um termo da política europeia da Renascença. Mas, e recentemente nós tivemos o quê? O Irã fortalecendo o Hezbollah, especialmente para resistir ao auto-intitulado Estado Islâmico, e a Arábia Saudita fazendo uma operação triangular com a França, tem texto disso lá no Xadrez Herbal, caso quem queira ver, de 3 bilhões para armamentos para o exército libanês, que seria, digamos assim, um exército do governo sunita para resistir às pressões xiitas, especialmente do Hezbollah. Ou seja, o Líbano, ele já tem uma guerra civil desenhada, o retomar da guerra civil desenhado há anos. Então qualquer coisinha no Líbano, mesmo a interrupção da coleta de lixo, pode resultar em um conflito aberto e uma crise institucional ampla.
E é um país com uma geografia muito delicada também, né? Porque tá no momento também está muito próximo tanto da Síria quanto de Israel.
Sim.
Né? Está encravado
entre os
ali
dois.
No meio.
e está perto, inclusive, de partes onde o auto-intitulado Estado Islâmico tem avançado. Que surgiu...
Aliás, toda vez que você fala o auto-intitulado Estado Islâmico, eu lembro do artista que já foi chamado Prince. É parecido.
É, não, é porque não é nem Estado nem Islâmico, né? Mas, enfim, inclusive teve uma polêmica esses dias, né, sobre a questão do Islã ser ou não ser violento, etc. O que eu costumo dizer é o seguinte, se o Islã fosse, por natureza, uma questão violenta...
Teríamos um terço de pessoas violentas no mundo.
É, exatamente, né? Sabe? A Indonésia estava invadindo todo mundo, porque a Indonésia é o maior país islâmico do mundo.
E a gente pra caramba.
É, muita gente.
A terceira maior população do mundo.
Exatamente. Então, assim, tem maluco de todas as religiões. A diferença é que tem mais maluco em regiões que estão na merda. E hoje nós temos mais países islâmicos em regiões que estão na merda. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, entre o maluco cristão, fundamentalista cristão, que matou 100 pessoas na Noruega, e o Mohamed Ali, eu não tenho dúvidas em quem eu escolho para trocar uma ideia ou para salvar do paraíso.
Eu vou com uma borboleta e pico como uma abelha.
Mano, você tá uma máquina hoje,
né? Hoje eu tô me segura.
Mas então, apenas para fechar aqui o assunto Líbano, ainda não há uma solução para essa crise... Né?
E fechou o cerco, né? Porque o próprio Taman Salan, ele construiu um muro improvisado nas imediações do palácio.
Literalmente, ele acionou o exército libanês. Nós tivemos membros do governo de Beirute sequestrados hoje. A adaptação melhor seria como se fosse dois vereadores de Beirute. Tá? Não é que nem vereador, mas é parecido, né? O movimento Você Fede lançou um manifesto hoje, inclusive.
Eu vou abrir uma célula desse movimento aqui no Brasil.
E o Salam pediu ajuda para a Turquia, né, que já está se envolvendo na crise regional. Então, por mais bizarro que isso possa parecer... Né, mas uma crise por conta da coleta de lixo no Líbano pode resultar em uma guerra civil ou em um conflito regional. Mas, enfim, aguardemos.
Cheque!
Cruza.
Cheque! Notícia de ontem, 27 de agosto, já que estamos gravando com as usual, a sexta-feira 28, o Japão lança ao mar o porta-helicópteros Kaga em homenagem à porta-aviões da Segunda Guerra Mundial.
Então, falando em escalada regional, né, que acontece? Temos dois temas aqui, e é uma coisa bem importante, até porque, né, nós temos esse cenário de crise financeira na China, e vamos falar das Coreias um pouquinho também. Mas vamos lá. Primeiro, o Japão lançou ao mar esse novo navio, que eles usam o eufemismo de porta-helicópteros, porém, para os nossos ouvintes, se quiserem, digitem no Google, F-35 será um dos novos vetores das Forças Armadas Japonesas dos Estados Unidos e do Reino Unido. É um caça supersônico de combate que pousa e decola verticalmente. Ou seja, esse porta-helicópteros, que eles usam esse eufemismo por conta das forças de autodefesa japonesas, na verdade é um porta-aviões disfarçado, porque eles usarão esse avião, já tem a encomenda desse novo avião. Além disso, ele recebe, né, esse nome, que é o nome de um local no Japão, é como se fosse uma cidade perto de Tóquio e tal, que significa alguma coisa sobre alguma coisa muito bonita, alguma coisa assim.
Eu tô procurando um nome japonês pro meu filho.
Ah, é?
Talvez.
Shiryu, não. Shiryu é japonês.
É
Seiya.
Chinês.
É chinês. Seiya.
Não.
Não, não. Tá. Tem os outros porta-aviões japoneses. Akagi, Kaga, Hiryu, Shoryu.
É que Kaga Pinto ia ficar...
Ia ficar complicado. Mas, enfim. Usa um nome que remonta à Segunda Guerra Mundial. Na qual o Japão foi uma das potências agressoras. Né, teve uma série de episódios de atrocidades envolvendo o Japão, mas isso é outro assunto e tal, mas que é um assunto que é muito tabu na sociedade japonesa, né, essa questão do seu poderio militar, e pós-Segunda Guerra o Japão tem uma série de limitações das suas forças armadas por conta da Segunda Guerra, inclusive por isso que suas forças armadas se chamam forças de autodefesa. Porém, nas últimas décadas, nos últimos anos, né, na última década, eles participaram da missão da OTAN no Iraque e no Afeganistão. Mandaram navios para o Oceano Índico, assim como a Marinha Chinesa, para patrulhar ali contra os piratas. Porém, são duas formas de você fazer uma atividade militar, fazer um exercício militar. Então, nós temos um crescente armamentismo no Japão, até porque o atual primeiro-ministro, o Abe, é um conservador, que inclusive faz algumas restrições a essa culpa japonesa, digamos assim, se envolveu em polêmicas recentemente ao dizer justamente em relação aos governos coreanos e chineses, de que o exército japonês não teria escravizado mulheres desses países para fins sexuais, as chamadas mulheres de conforto. Então nós temos um cenário de militarização no Japão. Outra coisa que ele fez polêmica recentemente, ele foi orar no templo em que são elencados todos os mortos japoneses em guerras. Inclusive 14 criminosos de guerra nível A. O nível A é o cara que cometeu atrocidade, é o cara que mandou barbarizar, é o cara que foi culpado mesmo. E ele participou de orações nesse templo, vou até pegar aqui o nome do templo. E paralelo a isso, nós temos uma escalada de tensão na Coreia, né? A Península da Coreia, que teoricamente está em guerra desde 1953, temos apenas um cessar-fogo. Tivemos a explosão de uma mina terrestre da Coreia do Norte recentemente, que aí com essa explosão descobriram que a Coreia do Norte colocou ali um campo minado ali no território entre os dois países. A Coreia do Sul reativou os seus alto-falantes. Assim, é quase quinta série. A Coreia do Sul tem uma série de altos falantes na fronteira que passam o dia inteiro criticando o governo da Coreia do Norte, fica convidando norte-coreanos para virem para a Coreia do Sul, que eles receberam asilo, e tocando K-pop, que é música...
Isso é tortura, viu?
É, não...
Cadê a Convenção de Genebra aí?
Tipo, assim, a melhor coisa que já surgiu no K-pop foi o Gangnam Style.
Não, então, a melhor...
A menos ruim, exatamente. Menos ruim, exatamente. Então você imagina o que é o negócio. Se bem que certamente nós temos algum ouvinte que ouve K-pop, frequenta a Liberdade, se veste de Naruto, né? Nada contra você, mas não ouça isso. Mas enfim,
não nada é pessoal. Nada contra você, mas seu gosto musical é uma bosta.
É, não é pessoal. Mas enfim, e nós temos agora tivemos uma reunião de alto escalão entre as duas Coreias, ali na sala de reuniões neutra, para evitar essa tensão entre os dois países, já que os dois países começaram a mobilizar tropas. A Coreia do Norte mobilizou seus submarinos, né? Porque parte da doutrina militar da Coreia do Norte seria fazer um bloqueio naval contra a Coreia do Sul, já que ela é o fim da península. Então, assim, você, Matias, como... casado com uma japonesa. Como você vê essa questão aí da militarização e da... É uma questão cultural japonesa mesmo, né? Eles renegarem essa parte e agora o governo japonês está retomando.
É semelhante ao que passou na Alemanha, né? Tudo que foi observado na Alemanha no pós-guerra foi replicado no Japão. E essa questão... Do Japão também é muito do orgulho próprio, né? É um país extremamente patriota, você vê isso nas ruas. Inclusive, se minha esposa, porventura, quisesse voltar para o Japão, ela seria renegada pelos seus pares. Os dekaseges não são bem aceitos na sociedade japonesa porque eles são traidores da pátria. Então, é um tema muito delicado, até por conta da instabilidade das Coreias, né? Ainda mais, e lembrando que o Japão é aliado da Coreia do Sul, enquanto a China é aliada da Coreia do Norte. Então, se o caldo entornar ali na Península da Coreia, você tem o risco de ter uma grande guerra asiática pipocando aí.
E tem uma série de questões territoriais ali das ilhas, de Taiwan também.
Tem um monte de território em disputa, principalmente essas ilhas, né? E lembrando também, é sempre bom lembrar que tem a Rússia ali, né?
Sim.
A Rússia, grande parte do território dela está na Ásia, principalmente no extremo oriente.
E a Rússia e Japão têm uma disputa territorial também, que é das ilhas Kurilas,
Né? A gente já falou, acho que, no programa.
A gente citou, e também tem a Ilha Sakhalina, que parece um tubarão. Então, assim...
Eu falei, inclusive, que minha sogra estava lá na China, próxima dessa fronteira aí, com China, Rússia e as Coreias.
Ali na Manchúria.
No norte. Sim. Quase na Mongólia interior.
Então, o nome do templo, não sei se a pronúncia estará correta, é Yasukuni. Ele tem o nome, o local de nascimento, a data de nascimento e o lugar em que morreram cerca de 2 milhões e meio de homens, mulheres e crianças que morreram servindo ou por conta de guerras envolvendo o Japão de 1868, né, a restauração Meiji, até 1945.
O final da guerra.
Sim.
Já com o imperador Hirohito.
E desses 2 milhões e meio, 1.068 são criminosos de guerra condenados. E desses 1.068, 14 são nível. São classe A, que é o maior nível de atrocidade passível de julgamento. E o Abe participou de cerimônias, de orações ali. Então, seria também uma das questões polêmicas aí dessa reafirmação nacionalista, digamos assim, japonesa, né, conservadora, do seu governo conservador. E aí eu falo não por uma questão política, mas porque é o nome do partido. E lembrando também que o Japão é o que eles chamam de potência atômica dormente, né? Eles fazem uma bomba atômica a hora que eles bem entenderem. Eles têm toda a tecnologia para isso, têm os materiais para isso. A hora que eles bem entenderem, eles fazem uma bomba atômica. Temos muita presença de forças americanas na região, até desde a Guerra Fria. Então, assim, esse aumento da expansão militar japonesa, né, já que é o segundo porta-aviões desse tipo. E aí outra.
Porta-helicóptero.
Porta-helicópteros, com uma aspas. É. Né? Lembrando que tem uma coisa, né? Você tem um navio desses é para projeção de força. Né, o que eles chamam de Blue Water Navy, marinha de águas azuis, de águas oceânicas. É você conseguir projetar sua força, não é uma força, não é uma coisa de defesa. Né? A arma naval moderna de defesa por excelência é o submarino, né, que é o guerrilheiro dos oceanos, né, um termo muito bonitinho.
Você que trabalhou no Museu da Marinha.
Então,
cabe lembrar também que o turning point, né, da Segunda Guerra Mundial, da frente do Pacífico, foi justamente quando o Japão perdeu a Batalha de Midway, na qual perdeu todos os seus porta-aviões.
Sim, então fica aí a notícia, e é uma situação complicada, não só porque o Japão soltou um navio no mar, a gente está querendo tesourar o Japão de fazer os navios. Não, não é isso. É que isso simboliza tanto um crescimento nacionalista e militar no Japão, em uma área que está extremamente instável, aí falando das Coreias, de disputas territoriais com a China, disputas territoriais com a Rússia, né, a questão de Taiwan, né, que China não reconhece, ninguém reconhece Taiwan hoje no mundo, né, tem apenas relações comerciais. Então, assim...
Paraguai reconhece.
vira uma faca de dois legumes. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, o Japão está contribuindo para piorar a crise. Mas aí vai, advogando para o diabo, o cara está vendo o circo pegar fogo ali do lado dele, ele vai querer se garantir um pouquinho, né? Vai querer, então já que o circo está pegando fogo, vou aqui me preservar, vou comprar esses aviões novos, vou aqui lançar esse porta-helicópteros, entendeu? Aspas. Então, mas é um cenário preocupante, porque nós temos aqui uma escalada de gastos militares em uma região instável.
Ah, saudades do almirante Yamamoto, viu? Vamos agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última terça-feira, dia 25 de agosto. Moradores de Tucumã voltam às ruas contra a fraude e violência nas últimas eleições, né? Na consulta.
Nas eleições regionais.
Nas eleições regionais. No que está sendo chamado na Argentina de Tucumanaço. É difícil falar rápido.
Então, uma coisa interessante, né? Que eles estão com essa suspeita de fraude, né? E vão fazer recontagem e tal. E lá, nessa eleição, são usados os votos em papel. Mas para as eleições de verdade, parece que eles vão alugar as urnas eletrônicas brasileiras, que, né, que tem toda essa polêmica, né, de que são forjadas e tal. Para mim, enfim...
E dezenas de urnas foram queimadas também, né, nessas últimas eleições. E o que me faz lembrar...
DCE, você?
Hã?
DCE, é você?
É, o que me faz lembrar também do coletivo artístico Tucumã Arde, que atuou lá no final dos anos 60, quando a Argentina vivia uma ditadura, não essa última, mas...
A peronista.
Não, não.
Não, ah, não.
A contra peronista,
sim,
né?
Sim, sim. Mano, você toma as referências culturais assim, eu te invejo, cara. Isso é foda.
Bom, dia 27, ontem, o Sudão do Sul assina acordo de paz para dar fim à guerra civil.
É, o Sudão do Sul é um país que nasceu há 4 anos, nasceu em guerra civil, nasceu em crise humanitária, nasceu em crise de deslocados. Então, assim, talvez, quem sabe, sendo bem, tentando manter 1% de otimismo, é o primeiro passo aí para a coisa conseguir se estabilizar um pouquinho lá, tentar dar um fim à guerra civil. O governo assinou um acordo aí com os rebeldes, né, para termos eleições por lá, enfim, vamos ver.
Do mesmo dia, em meio à crise, Colômbia e Venezuela chamam de volta seus embaixadores.
É um assunto que a gente vai ter que retomar com alguma atenção aqui no futuro, né, Venezuela, nosso vizinho. Nós já falamos disso quando você falou da Guiana, né, que hoje a Venezuela está numa situação de crise interna, então fica se arrumando bode expiatório externo para fazer alguma coisa. Para mim é bem claro que o Maduro está fazendo isso.
E atualmente a fronteira, já faz tempo, né, que é a fronteira mais instável do continente, né?
Sim, e então...
Tanto pelas Farc, quanto agora pela crise interna da Venezuela.
E agora os dois governos, né, o governo venezuelano fechou a fronteira, vai começar a expulsar colombianos que vivem do lado venezuelano da fronteira, o que é um absurdo, sobre a desculpa de contrabando. Sendo que, assim, se houve esse tal de contrabando que eles estão denunciando, não é contrabando das Farc, de drogas, foi contrabando de comida. Entendeu? Então, assim, para mim é bem claro que o Maduro tá virando um... Cada vez mais tá virando um tiranetezinho de segunda categoria, e aí agora tá fazendo uma movimentação clássica, como outros tiranetes sul-americanos já fizeram, como a ditadura argentina, que você, né, mencionamos agora há pouco, que foi procurar um vizinho externo ali nas Malvinas... Né, ou nas Falklands.
O meu olhar de censura pro Felipe.
E ele tá fazendo a mesma coisa agora com a Colômbia.
Vamos segurar aí a onda, viu, meus panas? Breaking news, hoje, dia 28, Serra Leoa pode ficar livre do ebola após última paciente receber alta.
Uma pequena boa notícia aí, lembrando que o ebola foi também alvo de uma grande articulação internacional, e tanto de organizações não governamentais, como Médicos Sem Fronteiras, como na última Assembleia Geral da ONU, último encontro dos BRICS também dedicou algum espaço a isso, a países fornecerem medicamentos, equipamentos, o dinheiro e tal, para ajudar aí nessa crise. E Serra Leoa é um dos países mais afetados pelo ebola, junto com a Libéria. E aí, pelo menos uma boa notícia aí para encerrar a sessão de notícias, com uma boa notícia, um sorriso no rosto, né? O Serra Leoa pode ficar livre do ebola, ao menos por enquanto, mas espero que para sempre.
Vamos passar para ele? Vamos passar a bola para ele?
Para ele quem?
Para ele.
O 11?
Ele que tá na boca do povo.
Ah, menino Neymar.
Menino Neymar.
Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele.
E... qual é o nosso menino Neymar da semana, Felipe?
Então, menino Neymar honorário vai para Al Jazeera e para a gente, né, que falou aquela questão ali de refugiados e imigrantes e tal, né, falamos aí...
Gente se autocorneta também.
Fizemos aí essa... E no meu caso foi algo absurdo, né, porque algo que cai em concurso eu deveria ter lembrado. Mas enfim, a gente pensou mais no aspecto semântico do que no aspecto jurídico, tentando passar um alto pano também, né, uma autocornetagem e um alto pano.
Agora, não passa o pano que o pano rasga, tio.
Agora, o menino Neymar de hoje, de verdade, nós vamos citar aqui o nome da colunista, não por implicância, não para pegar no pé, mas...
Também.
Não, isso no seu caso. Mas justamente para não parecer que é recalque...
Não, tô brincando.
Justamente para não parecer que estamos desmerecendo e tal. Pelo contrário, é uma coluna que eu leio sempre. Né, a coluna da Patrícia Campos Melo, na Folha, ela foi correspondente da Folha nos Estados Unidos, ela fala de política internacional, fala de economia internacional. ela escreveu uma coluna comparando os governos, os atuais momentos de governo Obama e governo Dilma, né, usando o eufemismo americano, né, um eufemismo não, né, mas um termo americano, né, do lame duck, o pato manco, que é o governante que está em fim de mandato e teoricamente não tem muito mais o que fazer, não faz mais muita coisa, e a argumentação dela seria, olha, o Obama está em fim de mandato e está fazendo um monte de coisa, e a Dilma está no começo de mandato e está não fazendo nada, está isolada e a crise está piorando. Aí, primeiro, a primeira crítica é, o termo lame duck nos Estados Unidos é muito usado, inclusive, num sentido positivo, porque como o cara já não tem mais compromissos, ele não pode se reeleger, alguma coisa assim, é normalmente quando ele decide tomar os maiores riscos, né? Teve vários presidentes americanos que fizeram coisas assim, e um exemplo recente, não foi o presidente, foi o governador, foi Arnold Schwarzenegger, no final do seu segundo mandato como governador da Califórnia, republicano, não, é sério. É, ele não pode ser presidente dos Estados Unidos, né? Porque ele não é natural dos Estados Unidos. Então a carreira política dele, digamos assim, estava para ser encerrada e ele colocou a Califórnia, implantou na Califórnia a legislação ambiental mais rígida dos Estados Unidos. Algo que vai totalmente contra o próprio partido dele, o próprio partido republicano. Mas por quê? Porque ele não tinha nada a perder, entendeu? Ele não precisava agradar o partido para ser candidato à presidência, alguma coisa assim. Então primeiro tem isso. Segundo... Aí ela, a comparação que foi feita foi entre coisas do Obama em sua política externa e coisas da Dilma na sua política interna. Deixando de lado alguma eventual discrepância sobre isso, tá, o que acontece? A política externa é justamente prerrogativa do executivo. O Obama vai virar por quase 2 anos uma espécie de ministro das relações exteriores de luxo dos Estados Unidos, porque ele não tem muito como fazer alguma coisa do lado de dentro, já que ele tem já que os republicanos têm a maioria no Congresso. Então ele está agindo justamente na sua política externa, como com Cuba, esse tipo de coisa. O Obamacare, que foi vitorioso agora recentemente na Suprema Corte Americana, foi do seu primeiro mandato, quando ele tinha muito capital político, ou seja, não foi obra de um lame duck, então também não cabe na comparação. E finalmente, aí foi o que pegou mesmo aqui para o nosso menino Neymar. Uma das críticas feitas ao momento brasileiro seria de que a relação dívida-PIB do Brasil subiu para 66%. Sendo que a relação dívida-PIB no governo Obama subiu para 105% do PIB americano. Ou seja, os Estados Unidos têm uma dívida maior do que o seu produto interno bruto de um ano, segundo o FMI. Então, assim, ficou uma coisa completamente desconexa. E um dado que é colocado como agravante de um é muito mais grave no outro lado. Então fica aí o menino Neymar, a cornetada na imprensa brasileira. E como eu disse, citamos o nome, citamos a coluna, para quem quiser ler, é uma colunista boa e não é recalque, não é uma pegação de pé pessoal nem nada.
Brinks, viu, Patrícia? Tamo junto. Vamos passar agora para os peões.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Se a Venezuela ganhar mais um peão isolado, ela pede música?
Acho que sim, porque mais uma vez Venezuela, né? Venezuela barra Maduro, mas tá aí, peão isolado. Se pedir 3, se ganhar 3, pede música. E se ganhar 5, ganha uma casquinha. É isso?
Pode ser. Ou não sei, entra com recurso do advogado do Fluminense, tenta reverter.
Olha o clubismo!
Opa!
Opa, clubismo!
Não, não é clubismo, porque isso aí todas as torcidas do Brasil concordam comigo.
Inclusive a do Fluminense.
É o anticlubismo. E o peão promovido, eu dei um canetaço aqui, tirei o Uruguai. Você queria homenagear o Uruguai pra puxar o meu saco. Só que o governo Tabaré Vázquez tá querendo acabar com a greve dos professores de uma forma autoritária. Então eu presto toda a minha solidariedade aos companheiros de Giz. Então o peão promovido hoje é
a Serra Leoa, que pode se ficar livre do ebola. E a notícia boa do programa de hoje, né? Notícia para causar um sorriso, uma esperança no mundo, né? E fica aí a canetada autoritária do senhor Matias, esse ditadorzinho.
Aí eu vou citar a sabotagem, não sei o que mata mais, fome, fuzil ou ebola. Vamos passar agora para nossas dicas culturais.
Manda bala.
DJ Monster. The Almighty, DJ Monster.
Sétimo selo.
E qual é a sua dica cultural, Felipe?
É, já que a gente está falando desse clima do Japão no final da guerra, essa questão do nacionalismo japonês, a minha dica é um filmaço em japonês, inclusive, Cartas de Iwo Jima.
Direção do Clint?
Direção do Clint Eastwood, né, que ele fez dois filmes sobre a Batalha de Okinawa.
Você já citou o lado americano, né?
É, eu acho que esses dias sim, que a gente falou do Tora 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 também e tal. Mas enfim, a dica de hoje fica sendo Cartas de Iwo Jima, agora dica de verdade, a dica for real. É um baita filme, um filme muito bonito, né, e pra vocês aí que, né, pros nossos ouvintes mais jovens que gostam de anime, de mangá, também serve pra praticar o idioma japonês, já que o filme é todo em japonês, então fica aí a dica.
E eu, pra homenagear a independência do Uruguai, eu vou citar uma música que vai tocar no final do programa, que justamente mostra uma versão bem humorada do processo de independência, desde lá do Artigas, que chama El Dia que Artigas se Emborrachó, da banda El Cuarteto de Nos, e a tradução disso seria O Dia que Artigas se Embebedou.
Artigas é que é o pai do Uruguai.
É o pai do Uruguai, e que fala justamente de como ele teria feito a bandeira, que até hoje é utilizada, não é a bandeira oficial do Uruguai, mas é uma bandeira muito comum de você ver pelo país.
E datas cívicas também.
Sim, que é uma bandeira, são duas faixas azuis e uma branca horizontais cortada por uma vermelha na diagonal.
Que é o sangue, né, Dudu?
Isso. Que inclusive o Clube Nacional de Futebol usa essas cores porque são as cores de Artigas. E essa música tem um dado curioso, que ela foi a primeira e única música a ser censurada no Uruguai após a ditadura, após o final da ditadura, já que ela faz parte do disco El Trem Bala, de 1996, ou seja, 11 anos depois do fim da ditadura cívico-militar no paísito, e a gente vai encerrar o programa com ela, mas não sem antes dar as nossas considerações finais.
Agradecer aí todo mundo, agradecer especialmente a professora Ana Luísa, que topou participar aí, fez uma crítica construtiva e topou participar. Em breve vocês verão ela por todos os veículos de mídia comentando direito internacional. Um abraço para todo mundo que nos acompanha, lembrando que vocês podem mandar aí seus recados, seus abraços, seus pedidos no e-mail, no YouTube, no blog, no Twitter. Lembrar de vocês darem uma olhada também no Projeto Humanos, do meu amigo Ivan, tá lá no Xadrez Herbal, vai lá, entra lá, digita Projeto Humanos, é um podcast bem legal de micro-história. E nesse fim de semana temos os 10 anos do furacão Katrina, né, que devastou Nova Orleans. O Obama estava por lá esses dias, e que hoje Nova Orleans está uma cidade mais rica e mais branca. E segundo Obama, houve uma reconstrução desigual.
Então, vamos encerrar o programa aí com o tema dos uruguaios do Cuarteto de Nos, El Dia em que Artigas se Emborrachó. Até a próxima sexta-feira.
A es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana.